Começando mais um Iradex Podcast, ou Podcast Iradex, Iradex Cast. Não precisava, né, do podcast no nome. Mas
Iracast, não.
Não, Iracast é referência. Mas muito bem, Podcast Iradex, Caio. A gente fala de coisa ruim aqui no Iradex?
Tu me pegou no susto, cara.
Eu achava que a gente ainda ia debater antes, ver como é que ia ser hoje.
Você tá matando o robô
no susto já.
A gente debate coisa ruim aqui, Caio?
Não.
Qual é a proposta do Iradex?
Falar...
Como um todo, não só do podcast, mas como um todo.
Primeiro de tudo, não perder tempo falando de coisas que não valem a pena.
Como isso aqui, por exemplo, né? Não vale a pena falar sobre, não sei o quê.
Vamos indicar coisa boa, coisa que a gente acha que vale a pena as pessoas consumirem.
Quero que as pessoas entendam isso. O que é bom pra mim é bom pra você, Torinho? Tá comendo, Torinho?
Tem que dar a deixa aí.
Ah, fica o negócio de comentar jogando poker, não, mano. O que é bom pra você, Torinho? É bom pra mim, necessariamente?
Nem sempre.
Ah, o que é Iradex, no caso, é a sua indicação pra você, né?
Sim, pois é. Se você for indicar um metal de adolescente aqui, eu não vou gostar.
Então vamos de Angra. Sobe Angra e a gente volta já pro primeiro bloco. Voltou agora de Angra, né? Angels and Demons. Eu coloquei essa música. Eu não sei se eu coloquei, mas eu coloquei Angels and Demons.
Você já viu um vídeo que tá rolando na internet, um canal novo que tem, que é versões inusitadas? Aí o cara fez uma versão rap de Rebirth. Ficou melhor do que a original.
Impossível. Rebirth é a música da minha adolescência.
Retrieving! O cara por debaixo das quebradas do Morro São João.
Não pode.
É, nasce um homem.
Eu indico aí, já que a gente voltou de rock, heavy metal, essas coisas aí. Uhum. É o canal do E-Rock, né? Qualquer coisa Meets Metal. Ele tem Gangnam Style, Meets Metal, Trollololó, aquele lá. É um cara com a guitarra.
Sim,
fantástico,
sim, sim.
Fantástico.
Ah, eu sei que tem até o tema de Game of Thrones, né?
Isso,
também.
Que é muito bom.
Não,
bom
não,
mesmo.
Mas legal, versão de metal é a versão de metal pra Leque Leque lá.
Ah, é verdade. E tem outra versão boa, o canal Forró 666, que é o Forró, são bandas de metal, de rock.
Caranguejo é que anda pra trás.
Tá aí as dicas, mas vamos lá, Caio, sua indicação.
Minha indicação.
Caio, você a cada programa... Caio, Torinho. Sabe, se demonstrando um grande podcast.
Sim, surpreende.
O empresário do ramo...
Têxtil.
Do ramo têxtil. O empresário do ramo têxtil, né? Matador de ovelha pra fazer lã. Ele se demonstrou que um grande podcast.
Ok.
Parabéns, cara, pelo seu desempenho.
Tá. Eu trouxe outra camisa aí, viu?
sabe que a responsabilidade tá grande aí, né?
Pô, que saco isso, cara. Próximo eu vou falar de Casseta e Planeta.
O filme,
ainda,
né?
Ainda existe Casseta e Planeta?
Existe, vai e volta, voltou. Tá, Casseta e Planeta tá que nem o Hobby.
Ah, o Hobby morreu, mano.
É, aí depois nasce de novo.
Então, hoje eu vou indicar uma série que foi por acaso, eu ia indicar outra coisa, mas acabei vendo ontem uma parte do episódio e vi que era muito bom e continuei vendo, que é Hatfield and McCoy.
Rapaz, me falaram muito bem dessa série.
Pois é, cara, essa série é...
Cara, a melhor forma
minissérie,
de vender...
Desculpa, primeiro, na verdade.
A melhor forma de logo vender essa série é dizer quem são os atores principais.
Cara, Kevin Costner e Bill Paxton.
Pronto, aí agora você continua. Agora você já vendeu, você já tem o feedback, o pessoal já vai assistir, agora você divaga sobre ela.
Então ela é uma série do Story Channel, né? Que o Story Channel vem produzindo essas séries, eu não sei há quanto tempo, mas...
A primeira série que o History Channel
produziu. Ah, é?
Primeira série, é? Assim, com jeito de série que o History Channel produziu.
Tá, tá cara, agora, e foi... estreou recentemente.
Então, eles estrearam agora, tá com duas. Né? O Vikings e o The Bibles.
Muita
são
gente
duas séries
bem,
que estão
episódio
causando uma certa zoada, principalmente o Vikings.
Mas o primeiro é essa que você tá indicando, o Hatfield.
É, o Hatfield and McCoy estreou lá fora e foi um sucesso do caramba.
Sinopse.
Quebrou recorde de... Só pra dizer que ele quebrou recorde de audiência lá nos Estados Unidos como a série mais assistida em TV paga americana e foi, recebeu 16 indicações ao Emmy. É um absurdo. Então, essa série conta a história de duas pessoas que, na verdade, são dois patriarcas, dois representantes de suas famílias, né? São os principais nomes dessas famílias, que são os Hatfield e os McCoys. Eles dois são conhecidos, vivem na mesma região, apesar de serem de estados diferentes. Um é da Virgínia, da West Virginia, né? Virgínia Ocidental. E o outro é do Tennessee. Um do lado do outro, cruza um riozinho, um riacho, já tá no outro estado e já tá no território deles, né?
Eles são separados naturalmente, né? É. A separação foi do riacho, aquele riacho morto.
É, um
riacho não militarizado.
Só uma correntezinha d'água. A história começa durante a Guerra Civil, em 1862, 63. Os dois estão lutando na Guerra Civil e os dois estão lutando pelo lado dos confederados, né? Já que são do sul. E lá eles são amigos, um salva a vida do outro e tal. Acontecem algumas coisas e a partir daí, já da Guerra Civil, que é tipo os primeiros minutos mesmo do primeiro episódio, já dá pra ver bem quem cada um dos personagens é. Um deserta a guerra, depois de salvar todo o seu pilotão, ele decide desertar. Enquanto o outro, quem deserta, no caso, é exatamente o Hatfield, que é o personagem do Kevin Costner. E enquanto o outro fica e acha um absurdo ele ter desertado e tudo mais.
Fala uma coisa rapidinho, pode ter gente que tá achando que é spoiler e tudo. Na verdade, isso é histórico. Até porque o seriado, se eu não me engano, eu não assisti, mas se eu não me engano, se foca depois da guerra.
Pouco depois. Começa na guerra, mas pula, tipo, sei lá, 15 minutos do primeiro episódio mostrando a guerra, depois já acabou, já começa a contar a história do que vem do pós-guerra e da relação dessas famílias. E é interessante dizer que tudo isso é baseado em fatos reais. Essa é tida como uma das maiores rixas da história dos Estados Unidos entre famílias e é famosa, até hoje é meio que referência. Se alguém vai falar, ah, eles são tão amigos quanto os Hatfield Fields e McCoys.
É legal porque muitos filmes têm essas referências, né?
Exato, exato.
É tipo Bernardo Mezenga?
Cara, é. É, mas com um pouco mais de violência. E a questão é que mostra exatamente porque eles eram amigos. Pra eles deixarem de ser amigos e se tornarem tão inimigos mortais de toda a sua família, um odiar o outro e viver um matando o outro, é interessante ver que são coisas pequenas que acabam levando a isso.
Essa rixa, ela existe até hoje, cara.
Hoje em dia...
Hoje virou folclore.
Não, hoje em dia meio que virou motivo de piada entre as famílias.
É folclore.
Existe restaurante temático, isso. Que é tipo metade Hatfield, metade McCoy, eles fazem um showzinho e tal. E houve um programa nos Estados Unidos, acho que na década de 70, que era tipo um programa de auditório que botava as duas famílias, os representantes vivos da família ainda na década de 70, um confrontando com o outro, um esculhambando o outro e tal, cara. Tipo,
uma verdadeira briga de família,
né? Os Estados Unidos Jerry transforma
Springer,
tudo em show, né, cara?
Jerry Springer.
Os americanos são bons nisso.
Jerry Springer começou assim, né?
Quem é Jerry Springer?
O ratinho de lá, pô, que faz aqueles negócios de teste de fidelidade, essas coisas. Mas, cara, me diz uma coisa. Isso é uma série ou é uma minissérie?
Minissérie. São 3 episódios, cada episódio por volta de 1h40, 1h30.
O Caio é uma pessoa sem tempo, né, Torino? É. Os ouvintes aí já começam a perceber, né? Memória do Chumbo, tem 4 episódios.
Cara...
Black Mirror tem 6, 5 episódios, sei lá, 3 episódios.
É porque é legal pegar alguma coisa curtinha que eu não vá comprometer nada e que, sei lá...
Próximo...
Vou indicar uma série de 10 temporadas. Que tu vai estar na segunda e vai estar de
próximo,
saco cheio.
Próximo Iradex Podcast, eu aposto com você como o Caio vai indicar Sherlock.
É até bom antes de assistir, o pessoal dar uma procurada nessa rixa, nesse folclore que hoje é um grande de um folclore mesmo. Essa é a grande verdade. Mais uma pergunta. É History Channel na produção. Comparando com as séries que tu viu. Não tô pedindo nem pra ser tão pedante assim. Não, ele errou, não sei o quê. Ele perde em produção, vamos colocar na mesa assim, pra uma série como Sherlock, já que foi citado aqui.
Eu não vi Sherlock, né?
Black Mirror, ele tem a mesma pegada.
É, ele foi uma grana investida nele, sabe? Ele é muito bem produzido, sabe? Os atores, pô, dão show, cara. Dão show mesmo, que pra mim é um ponto alto. Existem alguns problemas de produção. Aqui eu li, você vê um cara que tá... Um figurante ali que tá cortando a madeira, só levantando e descendo o machado.
Mas sem força e tal. Todos
os atores, as famílias respectivas, os filhos dos dois protagonistas são bonitos demais, na minha opinião.
pra um bando de sulista, hillbilly, aquela coisa
os
bem...
Os rednecks.
É, os rednecks lá.
Dente sujo, dente
Os podre. Caras são bem bonitinhos demais, são muito galã. Tem um deles lá que é a cara do Robb Stark.
Ah, é?
A série é muito interessante, assim, e ela é muito contextualizada. Sabe quando você... Eu acho que eu até tava conversando hoje com o PH, às vezes eu gosto de quando eu vejo alguma coisa, até quando que tem base histórica, dá uma pesquisada pra saber até onde aquilo é verdade e o que não é, sabe?
E aí, já pesquisou alguma coisa?
Cara, muito do que é mostrado na série, muito mesmo, aconteceu, de fato. Algumas coisas são...
Até eles detêm a história deles.
Exato.
Né?
Mas, por exemplo, eu vi na série uma história de amor proibida entre um Hatfield e um McCoy, sabe? O filho dos inimigos. Eu já penso, porra, sério? Mas isso aconteceu, de fato. E desfecho...
Tem livro.
E o desfecho que é dado pra esse relacionamento é o mesmo desfecho que a gente vê na série, sabe? O desfecho histórico.
Com influência na guerra ou já tinha guerra entre os McCoy?
É porque não é bem guerra, sabe?
Disputa.
É uma disputa, é mais uma rixa mesmo. Seria como se fosse mesmo uma contenda, né, entre as duas famílias. E eles têm aquela coisa, o cara é meio galã, meio deslocado e tal. Deslocado daquele ambiente, é mais moderno, usa as botas.
Garotão.
Mas, garotão. Aí a filha se apaixona e tal, né? Mostra bem desse relacionamento deles e mostra as consequências, sabe? Os caras que eram amigos passaram a se odiar. A simples questão de o filho tá com a filha e vice-versa é a pior ofensa deles, sabe? Os dois são deserdados.
Eu acho válido. É válido, é uma disputa válida.
Montec e Capoeira.
Peraí, Amaury. Maior rival. Teu menino vai namorar com a filha do teu maior rival. E aí?
Aí eu não deixo, não.
Tá vendo? Não é erro dos McCoy e dos Hatfield, cara. É amor. Amor de pai.
Aí isso mostra até que, na verdade, o McCoy tem um irmão que tá lutando pela União, tá lutando pelos Estados Unidos. Enquanto ele, o chefe da família, tá lutando pelos confederados, né? Aí isso é o principal causa da polêmica. O Hatfield volta pra casa, ele volta, põe os negócios da família, que a família dele já era mais rica, pra andar, sabe? E o cara... É um grande empreendedor,
se
sabe?
Pra caramba, né? Negócio de terra que não tem dono e tal.
E isso é bem mostrado até na série.
Mas ele aborda fundo mesmo? Porque...
Fundo não, meio roubo, superficial. Tem coisa de apropriação de terra isso. E tudo mais. Existe até um
Inclusive,
conflito entre as famílias.
Terra, até hoje sendo disputada judicialmente mesmo.
Entre eles?
Entre ele e o Estado.
Pô, que interessante.
Não entre eles, é entre o Estado.
Aí o legal é que vai mostrando, por causa dessas terras, e até o negócio deles é de exploração de madeira, né? Eles vendem madeira. Começa a desenvolver melhor e a família só vai ficando mais rica. E quando o McCoy volta pra casa, a mulher dele tá passando fome. E a família, que era unida, tá toda separada e tudo mais. E quando aí ele volta a ver isso, volta como um herói de guerra, né, pro povo dele. Mesmo ele tendo ficado do lado que perdeu, né, dos confederados. Ele vê que a família dele tá passando fome, enquanto o amigo dele, teoricamente, abandonou todo mundo e ainda tá rico, tá bem. Enquanto ele tá mal lá, lascado. Aí quando ele chega, ele descobre a maior merda de todas.
Ele quem?
O McCoy. Porque quando ele chega, ele descobre que o irmão dele retornou da guerra também, que lutava pelo outro lado, e morreu, foi assassinado por um tio do Hatfield.
Que aí desenrola...
Aí daí se começa todo o ódio das famílias, né? De um começa a acusar o outro e tal. E o mais engraçado que isso é mostrado na série é que isso se tornou público e aberto por causa de um porco. Porque um roubou o porco do outro, aliás, um Hatfield qualquer roubou um porco que era dele, ele levou pro tribunal e foi decidir isso judicialmente. Aí a partir daí... Passaram a ser inimigos declarados.
Mas o porco é só aquele submarinozinho.
É só a ponta do
motivo.
É o limite, é a última gota d'água pra transbordar, sabe?
É o estopim mesmo.
É.
A cereja do bolo.
O professor de história fala, né? O estopim da guerra foi isso aqui. O estopim da guerra desses dois foi esse negócio aí. Mas enfim, deixa o Nelson Campos pra lá. A série tá passando aonde aqui no Brasil?
Aqui no Brasil a série tá passando no canal Space. Infelizmente tá passando dublado. Pra quem não tem problema.
Mas o Space ele tem SAP.
nessa série, eu, pelo menos eu lá em casa, não consegui mudar, de, não mudar o áudio.
O Space HD tem SAP.
Pô, na Sky eu não consegui mudar o áudio dela.
Manda um abraço pra Sky, que a NEC aqui eu consigo.
Então, é, ela tá passando no Space, só são 3 episódiozinhos de 1h40. É, eu recomendo demais.
Então não é 3 episódiozinhos, né?
3 episódios.
São 3 filmes, né, pô?
É, quase 3 filmes. É, 3 filmes, literalmente.
É, são 3 longas.
Mas, cara, você fica vendo e querendo ver mais, sabe? Esperando, pô... Podia durar mais aí, podia mostrar umas 2 gerações da guerra. Só outra coisa, porque já falaram várias vezes de Montecchio e aqui do... Como é da novela?
Bernardo
Metenga.
Isso é impressionante, porque pesquisando sobre a série, eu vi que existem várias contendas dessas que são clássicas. E aqui mesmo, no Ceará, tem uma contenda muito clássica, lá no sertão dos Inhamuns, dos Feitosa com os Montes, né? Que diz que isso durou mais de 100 anos.
Sim.
E os locais por lá... são nomeados, tipo, o Rio do Sangue, pelos cantos que tiveram matança de um dos outros. Isso é tão chocante a ponto que eu tenho um amigo, ele é Feitosa, mas o nome do pai dele, o nome dele e nome de toda a geração dele não tem Feitosa, porque até hoje eles têm medo de retaliação.
Mas pra se esconder...
É.
Lá no...
Eles não têm um sobrenome Feitosa.
Não. Aqui no interior do Ceará, uma cidade chamada Ipu, tem a disputa dos pica-pau e os cururu. Fala sério, você sabe, Amaury, dessa disputa?
É... Não.
Não, tem a casa, cara, tem as casas pintadas de vermelho. Pica-pau é o lado, é porque eu não lembro o nome das famílias. Só que eles são apelidados Pica-pau e os cururu. E as casas pintadas de verde, cara. É assim, eu não entendo, assim. Então, de um lado de uma rua, a casa verde, 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 extremamente verde, a outra vermelha. Tem essa disputa. E a disputa política também. Só que a disputa já tem 100 anos, essa disputa lá nessa.
É interessante.
Naquela região.
Tem até o Abril Despedaçado, também narra uma história parecida com essa, de conflitos de família, né?
É só. Vixe, minha amiga, aqui um negócio de coronel, só que tem. Só que tem, só que tem.
Não é só. Mas que aí, não, no Nordeste inteiro também.
É, no Brasil inteiro, né? Você vai lá em São Paulo, tem os Matarazzo, tem não sei quem e tudo. Enfim, a disputa é muito grande. Tá aí, repete o nome aí pro pessoal que tá no meio da rua.
Hedfields and McCoys. Né? Hedfields and McCoys.
And McCoys.
Então é isso, vou procurando, não vamos falar mais, porque vai acabar entregando assim, muita coisa.
Não,
é interessante ver.
O que eu indico, assim, eu não vi a série, mas o que eu indico é dar uma pesquisada antes, porque tem muita coisa legal.
Pô, você dando uma pesquisada é legal, cara, pra você assistir e vendo a parada funcionando mesmo.
Uma dica boa?
Cara, o Wikipedia tem muita coisa.
É, o Wikipedia.
Já tá lá, já é uma boa.
Uma dica boa, Caio. Jogou Assassin's Creed 3, já tá...
Pois é, Guerra Civil, Assassin's Creed 3, já teve o Lincoln, né? E tudo isso vai servir de bagagem pra você ver a série com outros olhos.
Então, perfeito, tá aí, Hatfield e McCoys. E música, Caio?
A música, eu tava querendo escolher outras coisas, mas só que eu vou com a música tema mesmo, que é da banda do Kevin Costner, que é o Kevin Costner in Modern West... Que ele tem uma banda de country e tal.
Ah,
o nome
é verdade, né? É boa. Ele toca gaita.
Aí o nome. Essa música é até dele, é escrita por ele e uns dois outros caras da banda. E é inspirada na história mesmo dos Hatfields and McCoys. O nome é I Know These Hills e ela é cantada pela Sarah Beck.
Então é isso. Sarah Beck, Hatfield and McCoy, música Kevin Costner. E
I Know This.
E Dança com Lobos. Então sobe aí, sobe o som, a gente volta já. Segundo bloco, Torinho. Segundo bloco do Iradex Podcast. Tem muita gente que não sabe que o Iradex Podcast existe. É. Obviamente, quem tá ouvindo sabe que existe.
É verdade.
Então, vou fazer assim. Você que tá ouvindo, que tem um amigo que sabe que gosta de podcast, ou sabe que gosta do Iradex...
Que gosta do PH Santos.
PH Santos. Que gosta da Afonso Solano imitando PH Santos, alguma coisa. Diga, ei, mano, tu sabia que o Iradex tem podcast, doido? Escuta aí, mano.
É aquela velha coisa, né? Aquela velha máxima, né, velho? Indique esse podcast para 5 amigos seus, né?
É, eu não vou entrar nessa... corrente do bem mais... aí, não. Eu não vou entrar nesse filme aí do nosso amiguinho do Seis Sentidos, não, mas...
Hello Joe Osment, né?
É, o Osment lá. Dessa vez eu não vou trazer uma indicação. Na verdade, é uma indicação camuflada. Camufla. Mas não é bem uma indicação, porque, pô, todo mundo já sabe, é extremamente mainstream, já tá na mídia. Só que eu quero propor essa discussão, já que recentemente o assunto da mídia era o Papa, né? E o novo Papa, né? O Messi, né? O Francisco. Poxa, eu fiquei pensando assim, o que é que eu trago diferente? Aí eu fui lá no Cafundó buscar um negócio diferente. Mas é muito dark, é muito...
Já sei,
é
já
muito
sei.
Acadêmico e tudo.
Documentado Maradona sobre de Costa Rica.
Não, na verdade eu ia trazer um livro que eu li na história, que é a história, a história da simbologia da igreja, não sei o que, mas é muito, muito underground mesmo. Então eu vou pro lado completamente oposto e eu trago o Código da Vinci, só que eu não trago como indicação. Eu trago com a pergunta. E aí, Dan Brown é um bom escritor?
Assim, eu tenho opiniões conflituosas sobre Dan Brown. Eu acho que ele é um cara que ele empolga a sua leitura. É bem empolgante. Eu só li dois livros dele, pra falar a verdade. O Código da Vinci e o Anjo dos Demônios. Tem aquela coisa de conspiração e tudo. Eu acho a leitura muito empolgante. Tanto que eu li tanto o Anjo dos Demônios quanto o Código da Vinci em tempo relativamente rápido, sabe? Porque eu não conseguia realmente parar de ler. Mas, ao mesmo tempo, quando você lê os dois livros, e eu conversando com outras pessoas que leram os outros livros dele, como Fortaleza Digital e aquele outro do Símbolo, Símbolo Perdido,
Símbolo
é isso?
Perdido.
E ele sempre pega a mesma forma narrativa, sabe? O herói, no caso do Código da Vinci, o Robert Langdon, né? E você vê que a narrativa, tanto do Código da Vinci quanto a narrativa do Anjos e Demônios, segue essa mesma linha. Essa mesma linha que eu acho que aí falta um pouco de originalidade para o Dan Brown. Mas eu acho que ele é um escritor empolgante. Eu não tenho esse... Não sou aquele hater do Dan Brown. Vixe.
Eu sei que você não é aquele hater do Dan Brown. Caio, alguma
então, assim, eu nunca li Dan Brown. Mas é muito porque antigamente eu tinha uma visão de que literatura tinha que ser arte. Na época que ele fazia muito sucesso, eu tinha um peso preconceito com ele, porque ouvia muita gente dizendo, ele é um cara limitado, a estrutura dele é sempre igual. Mas só que hoje em dia eu já tenho uma visão diferente, eu até tenho vontade de ler as coisas dele, porque é como cinema, sei lá, a gente não precisa de, às vezes, ver um thriller de ação, ver aquela coisa que não necessariamente é original, mas que tem uma história legal e que você consegue acompanhar o filme inteiro sem se perder no meio da história, na narrativa em si. Pelo que eu vi, o livro mantém essa estrutura de ter uma narrativa interessante. Então, acho que, pô, ele tem o seu valor.
Se fosse errado ter fórmula, será que a gente não já teria que estar fazendo o terceiro podcast totalmente diferente?
É verdade.
É exatamente essa questão, né? Existe um certo preconceito em torno disso, de literatura é muito associada a isso. Tem que ser artístico. Eu gosto de diretores aqui que não necessariamente são gênios em cinema ou tudo mais. Então, eu acho que, sei lá. Eu tô ansioso pra ver o que o Zack Snyder vai fazer no Superman. E eu gosto dele. Pra mim, ele é um bom diretor. Mas ele não é um cara espetacular. Ele não é um cara, meu Deus, não é Tarantino, que cria debates. Não, ele faz filmes divertidos.
E ele tem a fórmula.
Exato,
sabe que vai encontrar.
Tem, pô, e tem
Slow motion.
J.J. Abrams mesmo, todo mundo adora J.J. Abrams e, porra, quer mais fórmula do que ele, cara.
Michael Bay, explosão, boom.
Não, Michael Bay eu não gosto não, obrigado.
Ninguém
não,
gosta.
Assim, então,
acho que nem ele gosta de Michael Bay.
O que eu convido as pessoas a... Eu sei que tem muita gente na minha idade, todo mundo pegou esse lance da polêmica, que foi o Código da Vinci, polêmica junto com a igreja.
Sim.
Enfim, não importa. Mas eu convido as pessoas a lerem não só o Código da Vinci, mas a ler principalmente o Anjos e Demônios.
Eu acho melhor do que o Código da Vinci.
Que é, pra mim... É quase 200% melhor.
Uhum. Em termos de... Já me disseram que o melhor era o Fortaleza Digital.
É porque o Fortaleza Digital ele tem outra pegada, né? Ele vai pro outro lado, assim. Tem um lado mais tecnológico. O Anjos e Demônios, ele tem um lado tecnológico misturado com um lado mítico, que é bom também. E o Código da Vinci, ele apela pro lado mais de simbologia e tudo, que permeia os estudos do Robert Langdon. Acho que assim, o lance da fórmula, a gente tem que ter muito cuidado, e as pessoas criticaram muito o Dan Brown com essa relação da fórmula. A gente tem que ter muito cuidado ao criticar a fórmula, né? Uma coisa é você criticar uma fórmula ruim. Então você critica algo porque é ruim. Eu não consigo criticar Dan Brown porque ele não é ruim.
Entendo.
Ele é uma fórmula,
faz todo sentido.
É exatamente o que eu ia falar. Ele pode ter a fórmula dele, é a mesma coisa, aquela coisa da. O herói faz isso, depois ele confia numa pessoa, sim, e essa pessoa atrai ele e tudo. Mas só, como eu falei, é empolgante. Ele consegue empolgar você na sua leitura.
Sim.
Sabe? Então, essa fórmula, se fosse uma fórmula ruim, realmente eu não.
E eu vou lhe falar, ele conseguiu dar umas quebradas no Símbolo Perdido, que é o livro mais recente dele.
Eu não li.
Não é o melhor livro, só que dá pra sentir uma quebrada.
Evolução?
Pelo contrário, ele ficou mais simples, ficou menos descritivo.
Entendo.
Ele ficou mais humano, digamos assim, mais normal, o que também é bom. Esse lance da fórmula, voltando, se fórmula fosse ruim, ninguém bebia Coca-Cola, né?
Com certeza.
ninguém faria nada, né? Ninguém usaria roupa.
Fast food. A vantagem de fast food,
né? Fórmula.
Se você chega lá, você vai pedir aquele sanduíche. Vai ser aquele sanduíche que você já conhece. Não é como ir numa sanduicheria que mudou o cozinheiro e já é outra coisa,
então,
né?
Então, hoje eu vou no self-service, hoje tá ruim. Não, hoje o McDonald's não está ruim. Hoje o McDonald's tá McDonald's, né? É, muito cuidado ao criticar a fórmula. Eu acho que a gente tá numa época boa. Já vai fazer quase 10 anos dessa polêmica do Código da Vinci.
Tem tempo mesmo, né?
Tem tempo, cara. 10 anos. E 10 anos depois, eu tô indicando, na época eu não tinha podcast. Mas eu tô indicando assim de coração aberto, quem tiver precisando de uma leitura simples, uma leitura boa, valeu, Dan Brown, lembre-se de Dan Brown, o cara existe ainda e é muito bom.
São as curiosidades também, apesar de muitas curiosidades depois terem sido mostradas meio exageradas ou até fictícias, mas você faz você até pensar, pô, caramba,
cara, Toninho,
foi bem criativo, ele foi bem criativo.
Na época que eu li, né, eu corri pro Google e ficava procurando as imagens.
Sim.
Olha como é legal hoje. Tem um site, eu não vou lembrar o site, mas está aqui no descritivo, onde a pessoa diz a página do livro, diz o local, alguma coisa assim. Ele traz o link do Google Street View, cara. Então você pode passear por onde o Dan Brown tá indicando. E é legal que você vê mesmo algumas coisas, tipo, do lado de fora da Capela Sistina, tem uma parede que é assim assado. Aí você dá o zoom e você vê que tem essas ranhuras que ele falou e tudo. Então hoje, talvez, seja até melhor ler o Código da Vinci, Anjos e Demônios, do que na época que eu li.
Então, acho que você até já respondeu a minha pergunta. Se valem a pena aquelas edições ilustradas que tem dos livros dele?
Vale. Se você lê, gostou e quer colecionar, vale. Mas só que, poxa, usa a internet, sabe? Hoje a gente não precisa nem mais ir no computador, ler na frente do computador. A gente lê com um tablet, lê com um iPad, lê com um smartphone ou coisa do tipo. É extremamente válido, não só esse negócio de papo e tudo, é porque o lance do papo fez eu me lembrar de Dan Brown e fez eu lembrar uma coisa que o Dan Brown fez na minha cabeça, assim, no meu juízo, que foi a descrição que ele tem do conclave. E o conclave, assunto recentíssimo. Eu sei do conclave até melhor do que alguns arcebispos novatos, alguns cardeais novatos que estavam indo pra lá pela primeira vez porque eles não leram Dan Brown.
Conclave?
Com a leitura, a gente já falou, uma leitura fórmula, uma leitura simples, uma escrita simples, melhor dizendo, uma história que nem é nada demais, é uma história que ele tirou da cabeça dele, o pessoal acreditou de besta. Ele fez eu pesquisar a fundo, cara, igreja, simbologia, o Louvre, ele fez eu passear no Louvre sem nem ir lá. E obviamente quem lê, não só Dan Brown, mas quem lê outras coisas, vai para um Louvre com a cabeça completamente diferente, com a visão completamente diferente, procurando coisas até onde não tem, que talvez seja a parte mais legal. Então, eu convido as pessoas a voltarem, a resgatarem um dos autores mais polêmicos desse século. Então tá aí, Dan Brown, minha música, eu vou, música simples, porque pra fazer a simbologia, né, já que o Robert Langdon gosta tanto do negócio de simbologia, música simples pra um autor simples, de uma literatura também simples, que gerou uma polêmica que eu lia e não entendia.
Simples.
Não, dessa vez não é simples, gerou uma polêmica gigante em algo de torno tão tão bobo, assim, em torno de algo tão...
banal.
Tão banal, assim. Eu vou de Creedence, Bad Moon Rising.
Muito bom.
Aqui, né? Boa essa música, né?
Não sei.
Você não tá ouvindo, né? Que pena.
Não, você que tá com os fãs de ouvido é você.
Você sabe que o pessoal que ouve, ele ouve o podcast melhor do que a gente que ouve primeiro, né?
Sim, verdade.
Vocês já pensaram nisso?
É, eles têm pelo menos a trilha sonora de fundo, né?
É muito ruim, né, cara, a gravação. É muito deplorável, deprimente, digamos assim,
O máximo de som que eu tô ouvindo aqui é o som da geladeira ou então do tic-tac do relógio. Aí na
Mas é legal que com esse negócio de edição até eu pareço uma pessoa interessante,
tá,
né?
Tá vendo, cara? Tá vendo? Você tem que me agradecer sempre, cara.
Obrigado, PH.
Foi o Wikipedia. Torinho, sua indicação aí, fala o nome e um pouquinho da sinopse já emenda.
Eu vou falar aqui sobre o documentário Comic Con, episódio 4, episódio 4, Fans Hope.
Referência a Star Wars.
Referência a Star Wars, mas como tem o episódio 4 no título, não quer dizer que é o quarto documentário. É só uma piada com
Star Wars
episódio 4, A Nova Esperança, né? A New Hope, né? E é um documentário dirigido pelo Morgan Spurlock, quem já viu aqui Super Size Me.
Super Size Me é o famigerado documentário
A Dieta do
contra
Palhaço.
Gordos, é isso?
É, que o cara come, passa não sei quanto tempo comendo só do McDonald's, né?
Em oferecimento eu vou ficar comendo aqui.
É, fandangos.
Fandangos.
Esse podcast é um oferecimento da Elma Chips. Então...
da Chilito.
É dirigido pelo Morgan Spurlock e produzido pelo Joss Whedon, né?
Produzido mesmo. Só nome?
Não, ele participa até do documentário, ele faz entrevista, é produzido por ele e pelo Stan Lee. Os dois participam do documentário junto com outras personalidades desse mundo, assim, nerd. Tanto do cinema quanto dos quadrinhos aparece Frank Miller.
Jovem Nerd, Azaghal.
Não, porque eles nunca foram na Comic Con.
Ah, entendi.
Então tem o Omelete, né? Omelete vai pra Comic Con.
Já foi.
É, mas não apareceu.
Abraço aí pro Thiago Romariz. Único amigo que eu tenho no Omelete, porque os outros eu não conhecia ainda.
Deve aparecer os parceiros do Collider deles, né?
Ah, o Collider, aquele careca, né?
É, aquele careca horrível.
Tá bom, já tá óbvio que é um documentário sobre a Comic Con, mas é só isso. O que é que tem? O que é que tem demais? Por que eu devo assistir?
Ele pega diferentes grupos dos nerds, né? Começa mostrando assim a história da Comic Con. Começou. Sabe quanto tempo tem a Comic Con?
Você que é o especialista desse bloco.
Deve ter. Não tem ideia. Quanto tempo tem a Comic Con?
6 anos?
Um 2011, ano. Acho que foi 2011.
A Comic Con tem 43
anos. 10 anos? 10 anos? Ele falou 10 anos?
Não, ele falou 42. Ele 42, já disse.
43.
Já morreu.
45?
43.
20, vai. Não, brincando, passar a informação direitinho. 43 aninhos de vida, né?
A primeira Comic Con foi em 1970 e só teve 150 pessoas que foram pra Comic Con.
Rod Reis já tava lá assinando. Tem o Rod Reis aí?
Ele pegou, né, o Morgan Spurlock, ele pegou a história de diferentes pessoas de diferentes meios do mundo nerd, né?
Uhum.
Pegou, assim, dois quadrinistas, né, que sempre tem pessoas do mundo que querem entrar no mundo dos quadrinhos e desenhar pra Marvel, pra DC ou pra alguma outra editora, vão lá pra mostrar seus trabalhos, né? Também tem umas pessoas que vão lá pra fazer campeonato de cosplay, uma figurinista mais seus amigos, e ela faz um cosplay de Mass Effect sensacional.
Então ele pega três tipos, não vou nem dizer de
não,
nerd.
Não, tem mais. Ainda tem também um cara aqui, um colecionador, que o cara é colecionador de action figures, né? E ele vai lá só pra conseguir o Galactus exclusivo da Comic Con, que tem 45 centímetros de altura.
Só vende lá.
E só vende lá. Então, tem um cara também que ele conheceu a namorada dele na Comic Con do ano anterior e vai lá pra pedir ela em casamento durante o painel do Kevin Smith. Kevin Smith, o diretor do Balconista, essas coisas.
Superestimadíssima.
É regra, é isso.
Eu gosto do Kevin Smith.
Você sempre vê um casal nerd em algum canto e eles sempre se conheceram em algum evento, em alguma Comic Con ou alguma Campus Party da vida. E sempre, cara, é sempre assim.
A Comic Con.
Casal de nerd é sempre isso.
Cara, é porque o pessoal fala assim, negócio de... essa galera da internet antissocial e tal, né? Só que faz tempo que eu não vejo casais que se conheceram via o Mirk. Faz muito tempo. O Mirk morreu e vários casais se desfizeram com isso, né? E
hoje, mas Twitter hoje tem alguns.
Twitter tem alguns, cara, mas só que...
Meus últimos relacionamentos foi rede social. Orkut, Facebook, Twitter, velho.
É, mas vamos lá, cara. A pessoa passava anos no Mirk conversando com a outra, sabe?
Eu nunca usei Mirk, não posso dizer isso.
É, o encontro era um por ano. Hoje o pessoal tem carro, vai pegar até mil, almoço do Twitter. Ou então alguma coisa desse tipo assim. Tá mais fácil, né?
É, tá.
Quanto mais rede social... Mais as pessoas se relacionam na vida real.
E também ficamos velhos, né, PH? Na época do Mirk a gente não tinha carro. O que faltou falar foi de um senhor, né, que ele tem uma editora, uma loja de... Pra falar a verdade, não é uma editora. É uma loja de quadrinhos que ele vai lá sempre pra Comic Con... Pra vender os quadrinhos antigos, né? E aqueles quadrinhos raros e tal. Ele tenta vender um exemplar do Red Raven, Corvo Vermelho, né? O número 1 de 1930 e alguma coisa, por um milhão. Porque ele tá na bancarrota, sabe?
E
ele
compram.
Tá quase falindo e tudo. Não vou dar spoiler.
Spoiler. Meu Deus, spoiler do documentário.
Não assisto mais.
Spoiler,
não assisto.
Caiu derramando água e ia ser um...
Sim, mas é o seguinte. Ele e mostra isso como a Comic Con, que começou como um evento de quadrinhos, hoje não é nem mais de quadrinhos, é um evento de entretenimento. Você vê cinema. Esse documentário, ele se passa durante a Comic Con de 2011, que tem, mostra os painéis do Lanterna Verde.
O que
é
que tava rolando em 2011?
Lanterna Verde, do Ryan Reynolds, do Capitão América.
Meu Deus, foi a pior, né, então?
Eu gostei do filme Lanterna Verde, mas não fale mal, não.
A gente começa dizendo que o programa só indica coisa boa, não sei o quê, o cara me vem com...
É, Lanterna complicado Verde, manter, né, o nível desse jeito.
Não, né? Mas o que tinha mais coisa aí, macho. Iron Man.
Daqui a
não,
pouco ele vai falar América. Bem de Quarteto Fantástico.
Tava final do Thor, depois foi o Capitão América, né?
Isso, teve o Capitão América, teve também o Conan.
E o Joss Whedon tava já no auge pra ser pra dirigir o Vingadores, né? Já
não
tava
sei se
certo.
Ele não me lembro se ele tava...
Já tava certo de dirigir.
Já tava trabalhando.
Ele participa bastante do documentário, com entrevistas e tudo. O Stan Lee é um show à parte. Ele circula mesmo pela Comic Con e a galera falando com ele, you're the man, ele, I know.
Stan the man,
I love you. Você tem um bom gosto.
Legal, alguma curiosidade assim que tu contava assim, caraca, eu não sabia, como é que pode, bicho?
É aquele negócio assim, quem já foi em Campus Party já foi na Comic Con, não tô brincando.
Sabe como é estranho.
Sabe como são as filas, sabe como são.
Nossa, cara, mas nem se compara, né, cara?
Não, mas são muitas filas lá. Tem gente mostrou assim.
Tem a Comic Con Los Angeles, me corrija se eu...
E essa Comic Con é San Diego.
Tem umas 4 ou 5 Comic Con.
Tem a New York Comic Con.
Acho que tem até em Canadá, né?
Dizem que a Nova York tem aqui em Fortaleza também.
É, agora tem Comic Con Fortaleza.
Dizem que a de Nova York é a mais tranquila, né? Eu tenho um projeto Comic Con que foi recentemente empurrado mais pra frente um pouquinho, com o projeto Casamento.
Sim.
Casa com Lívia. Mas é um projeto que acho que muita gente que tá ouvindo isso aqui...
Você sabe que o Rod Reis e o Daniel HDR, eles estão crente abafando que a gente vai pra Comic Con desse ano, né?
Sério?
Porque eles vão, aí eu falei, pô, eu e o PH a gente tem vontade de ir. Eu joguei assim no Twitter, aí os caras, vamos todo mundo junto, a gente fica no mesmo hotel, não sei o que, beleza, vai lá.
Não, e eu vou. Só que 2013 pra mim tá perdido. Em termos financeiros, já pedi em casamento, já paguei o casamento. É um negócio que todo mundo tem que ir, né?
Com certeza. Pra quem gosta desse meio, acho que é uma coisa obrigatória, realmente.
Alguma coisa, cara, sobre Comic Con, você hoje tá justiceiro, né? Jiu-jitsuca,
cara,
é jiu-jitsuca que fala?
É o quê, mano?
Jiu-jitsuoca?
Não sei.
Jiu-jiteiro,
mano. Não sei o que é que...
MMA-teiro? Caiu no meu.
É jiu-jiteiro, pô, é jiu-jiteiro.
Cara, Comic Con...
Não é jiu-jiteiro, é jiu-jitsuca, macho.
É, ouvintes, vocês botam aí no comentário, eu digo que é jiu-jiteiro.
É jiu-jitsuca e eu chamo de justiceiro.
Deixa eles se decidirem aí, depois eu dou minha opinião sobre isso.
Mas vai lá, Caio, alguma coisa relevante pra esse tutorinho?
Cara, não, só que eu sonho também no dia que eu poderei ir pra Comic Con.
Todo mundo junto, de mão dada. Dizem que é muito bom você ir de muita gente, porque você vai dividindo as filas. filas, né?
Tem a questão dos painéis, né, velho? Que, tipo assim, tem um número X de pessoas que podem entrar nas salas pra ver o negócio, assim, aí vamos dizer, pô, eu quero ver o painel dos Vingadores 2, né, no dia que a gente for. Cara, se a gente não chegar cedo, a gente perde, velho. A gente vai ter que ver G.I. Joe Retaliation, né?
Mas
aí agora G.I. Joe
já tá querendo o seu jeitinho brasileiro de vai lá que eu furo fila, é, pô?
Mas será que a gente tem essa cultura? Eu não sei. Mas como tem muito brasileiro, acho que fica a porta fica meio aberta, assim.
Tá em casa.
Se bem que o painel do G.I. Joe agora tá bom, né, de assistir. Tem o Papa lá no filme.
Que Papa?
O novo Papa. O Papa Francisco tá no filme. Ele é igual o ator que faz o presidente, cara.
Vixe, eu não cheguei a olhar,
ele
não.
É igual o ator ainda que não faz notei. O presidente. Jonathan Pryce. É igual o Jonathan Pryce.
Francisco primeiro.
Igual. Francisco Jonathan Pryce.
Papa, cara. Chiquinho.
Cara, igual. Igual. Mas enfim, nada mais a ser falado. Como é? Comic Con, episódio 4.
A Fence Hope. É, agora, né? Vamos com Chester Zamanes.
Agora sobe que música, Toninho. Sobe que música.
Eu vou com Clutch.
Então faz a, chama a música. Já, você já chama e ela já vai embora.
Então vai, chama e já vem embora, né? Lindo. Então vamos lá. Você que tá na estrada, essa música é ótima para dirigir. Clutch com Earth Rocker. What's this about limits? Sorry, I don't know.
Acabando, cara.
Ah.
Que pena, né? As coisas acabam. Pra quem não sabe, o Iradex Podcast não é só um podcast, ele é um site também.
Olha aí.
Na verdade, ele pertence a um site. Olha só o nome do site.
Iradex.
Olha, macho, que coisa, mano.
Ponto
tão
net.
Óbvio quanto as viradas de história do Dan Brown. Mas é iradex.net, e lá no iradex.net tem vlogs, parceiros, podcasts que eu participo a esmo, podcast que o Torinho nunca mais postou, mas se ele quiser postar um podcast que ele participa, o Caio...
Eu posso fazer isso? Não sabia, não.
Pode. Resenhas, né, de livros.
Resenhas dão diminuído porque eu tava queimando muita pauta. E eu vi que a sociedade atual não é muito de texto, não, viu? Mas tem vlog, tem podcast. Então, se você está chegando no Iradex Podcast, vá ao vlog, é esse o convite que eu faço, que está lá dentro do iradex.net. E você que está vindo do vlog, seja muito bem-vindo e assine o nosso feed do iTunes, para quando você estiver andando no meio da rua, você receber um push dizendo que tem podcast novo do Iradex.
Olha só.
É, quem tiver Android aí também, tem uns aplicativos para podcast bons.
E onde pode, recomendo.
Então tá aí, Caio, considerações finais sobre dá pra fazer um apanhado do que a gente falou hoje?
É, então a gente começou falando com o Hatfields and McCoys, né?
Perfeito.
Passou pro debate em torno da validade...
Da fórmula
do Dan Brown.
Isso.
E fechamos com o documentário da Comic Con que o Torinho... Não, desculpa, eu não vou falar Comic Con não, né? Tem que falar
Comic Con.
É Comic Con. Comic Con. É 4, né? Episode 4.
Episode 4, A Faint Hope.
Muito
and
bem.
Now
that begins.
Amém.
Então é isso, eu acho que a gente está conseguindo manter um nível interessante nos programas, não é isso?
É isso aí. Então comenta, né? O que é que você buscou nos programas anteriores, gostou ou não gostou, é bom.
E o que é que você.
É
que tipo de mídia que você quer que a gente aborde mais aqui?
Seria
literatura.
Interessante também perguntar.
Game eu acho que não funciona tanto, mas se quiser também, fala aí que a gente inclui, até porque já houve indicação de game no primeiro episódio com Glacial.
Seria interessante também perguntar para os ouvintes o que, que eles queriam que a gente falasse aqui, alguma indicação de alguma série, livro, alguma coisa assim?
Não.
Não. É nosso indicado. Não, tô brincando. Na verdade, eu faço outro chamado aí. Se você... Tem muita gente que hoje ser escritor tá na moda, né?
Sim.
Não, mas na moda no bom sentido é bom, isso é bom, é uma moda ótima.
Uhum.
Se você é um escritor, tá com pouca divulgação, manda o livro pra gente. Ou eu leio, ou o Torinho lê, se o Caio quiser ler. Ou
leio
a Mauri,
também.
O Mauri tá aqui de sujeito oculto, a Mauri fez uma cara feia, acho que ele não vai ler.
Não.
Não. Mas a gente dá uma lida, a gente resenha ou no blog... Ou no vlog, ou aqui no podcast.
Pode ser? Se for muito ruim, a gente só te diz, cara, desculpa, não chegou.
Então é com isso que eu me despeço. Amaury, pode pedir uma música aí pro final do programa?
Na hora. Cara, é...
Tava comendo aí. Todo mundo aqui, o podcast família, podcast churrasco.
Uma música boa pra terminar é Jumping Jack Flash dos Rolling Stones.
Olha!
A versão então, original,
escolheu
né?
Bem, muito bom, escolheu
muito
bem, pô.
Então, muito bem, Amaury. A Amaury tem que voltar mais vezes. O pessoal chama, Amaury. O pessoal já chama, nem vi, mas o pessoal já chama. Então, Jumping Jack Flash, Rolling Stones, sobe a música, a gente não volta. A gente volta semana que vem. Até mais.
Até.
Tchau. Comenta.
15 dias, mas até semana que vem não.
Volta quando eu quiser. Até o futuro. Tchau.
E além.